Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras. Nosso trabalho, as nossas oficinas diárias das 18 horas. Hoje ilustraremos o trabalho com um livro muito, muito bonito. A Resistência. É uma obra que foi escrita quando o Ernesto Sábato contava com 90 anos de idade. É uma obra na qual ele arruma muitas coisas na vida dele. Ele nos conta durante a obra, por exemplo, que ele sempre tinha uma opinião e uma constatação íntima sobre a morte, muito pesada, muito difícil, e que agora que ele tinha 90 anos e achava que os tempos terminariam em breve para ele, ele mudou completamente aquela opinião que ele possuiu durante a vida inteira. Ele também nos conta outras passagens, como o fato dele ter sido tantas vezes pessimista, o fato dele ter sido tantas vezes ter olhado tão para baixo em situações que ele poderia ter agido diferente. Então, nessa obra, o Ernesto Sábato, A Resistência, esse livro nós temos também no nosso idioma, em português. Esse pensador, esse pesquisador argentino, um dos pensadores mais importantes que tivemos no século passado. O Ernesto Sábato ainda viveria mais 10 anos, esteve aqui no Brasil várias vezes, inúmeras vezes. E esta obra tem mensagens, tem recados, tem passagens, tem inspirações maravilhosas para os nossos dias. Para isso, vamos contextualizar. Considerem que nesse momento, talvez nós, talvez um dos senhores que aqui está na nossa oficina, talvez alguém que você ama, muito próximo de você, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um avô, um filho, alguém muito próximo, não está nada bem. Está muito desiludido, está muito desgostoso, muito desencantado com tudo, acha que no horizonte não há praticamente nada de promissor, está realmente muito, muito triste com tudo que está acontecendo. E não acha que haverá melhoria. Vamos supor alguém assim, está bem? Pois é para alguém assim que o Ernesto Sábato escreveu essa obra. E ele escreveu na forma de cartas. Cartas belíssimas, lindíssimas. Ele, como pensador, como filósofo, como historiador, como escritor, e ele não poupa o verbo. Então ele coloca realmente as tintas cruas, como aliás é uma característica de todo o trabalho do Ernesto Sábato, e em seguida, dentro dessas tintas cruas, ele abre o horizonte. Ele diz, inclusive ele vai explicar para nós em seguida o que ele quer dizer com resistência. O que é resistência? E é até nisso ele é notável, até nisso Ernesto Sábato é uma criatura inspiradora. Vamos então a este livro. É um livro bem mais volumoso que aquela novela curta que vimos ontem. Então eu selecionei vários trechos inspiradores, muito bonitos, para conversarmos. Acho que vocês vão gostar do Ernesto Sábato. Como sempre, nas nossas oficinas, cada dia um livro, cada dia um autor, cada dia pensamentos distintos, ficam convidados para lerem sempre na íntegra a obra. Na primeira carta, ele diz para nós assim: à medida que nos relacionamos de uma forma mais abstrata, o Ernesto Sábato, lembrem, isso é ano 2000, ele tinha 90 anos nessa ocasião, e olhava com muitos pontos de interrogação. Internet, que surgia cada vez mais forte, as mídias, os canais a cabo de televisão, tantas horas que ele via as crianças diante da televisão. Então ele achava que nós estávamos nos perdendo muito nessas abstrações. Por isso que ele fala dessa maneira como eu li aqui para vocês. À medida que nos relacionamos de forma mais abstrata, escreveu Ernesto Sábato, vamos nos afastando do coração das coisas. E uma indiferença metafísica se aposta de nós, enquanto entidades sem sangue, sem nome, tomam o poder. Tragicamente, o homem está perdendo o diálogo com os demais e o reconhecimento do mundo que o rodeia. Quando é nele que se dá o encontro, a possibilidade do amor, os gestos supremos da vida, as palavras que dizemos à mesa, inclusive as discussões ou brigas, parecem substituídas por uma visão hipnótica. A televisão nos tantaliza, como que nos enfeitiça. Esse efeito entre o mágico e maléfico resulta, eu penso, do excesso de luz que nos toma como sua intensidade. Inevitável lembrar que ela produz o mesmo efeito nos insetos e até nos grandes animais. Essa luz que ele fala é a luz do monitor da TV. Bem, para quem está tendo o primeiro contato com Ernesto Sábato, vou explicar uma coisa sobre este pensador. Ele costuma pesar assim nas críticas dele, com tintas muito cruas. É um homem que prezava muito por essa conversação honesta, mas em seguida ele sempre nos coloca alternativas, espaços de alternativa. Ele nos puxa, né? Ele diz, olha, tudo bem, a situação é ruim, é difícil, mas temos isso, temos aquilo. Sempre é uma tônica, sobretudo nos últimos trabalhos do Ernesto Sábato. Ele diz, é urgente reconhecermos os espaços de encontro que podem nos salvar de ser uma multidão massificada, assistindo isoladamente às nossas televisões. O paradoxal é que essa tela nos dá uma sensação de que estamos ligados com o mundo, e, na verdade, ela nos rouba a possibilidade de convivermos de uma forma humana e que é igualmente grave. Ela nos dispõe à abulia. Ela nos tira a vontade de trabalhar em algum artesanato, de ler um livro, de fazer um concerto em casa, enquanto se escuta música ou se toma um mate. Lembrem, ele era argentino, aqui dos Pampas, né? Algumas pessoas pensam que o chimarrão é só do Rio Grande do Sul. Não, não é. Aliás, nem a figura do gaúcho é prerrogativa nossa. Ela se estende daqui pela Bacia do Prata, invade lá a Argentina, Uruguai. É uma figura muito extensa. Se surgir a oportunidade, veremos aqui uma obra, Martin Fierro, de Hernández, uma obra belíssima, um dos clássicos de toda essa região imensa que se estende quase até depois de Buenos Aires, mais de 1.000 quilômetros. Mas vamos voltar aqui ao texto. Então, por isso que ele fala do mate, né? Se escuta música e se toma um mate, um chimarrão. Ou de ir ao bar com um amigo bater papo com alguém da família. É um tédio, é um vazio a que aos poucos nos acostumamos, por falta de uma coisa melhor. Está se referindo à televisão. Ficar monotonamente sentado diante da televisão anestesia a sensibilidade, torna a mente lerda e prejudica a nossa alma. Os sentidos dos seres humanos estão se embotando. Uma coisa que me perturba terrivelmente é o barulho. Às vezes caminhamos vários quarteirões antes de achar um lugar onde tomar um café em paz. Bom, e ele está falando aqui da linda capital da Argentina, Buenos Aires. Que cidade linda. Então ele conta que descia pela Corrientes, ia caminhando até encontrar um café. Só que o Ernesto Sábato disse que quando fazia isso, chegava lá um televisor, um aparelho de música com a, o volume bem alto, e ele ficava chateado. Ele disse, como é que o pessoal não reclama? Ele, o Ernesto, ficava surpreso que as pessoas se habituassem àquele barulhão, e ele disse, puxa, mas é isso a modernidade? A gente ficar conversando aos gritos? Não era nada fácil para um homem como ele lidar com essas coisas. Ele diz, o homem está se acostumando a aceitar passivamente uma constante invasão sensorial. Sim, foi isso mesmo que os senhores ouviram. Invasão sensorial. Excesso, o que, que ele está falando aqui? Nas outras obras ele também já mencionava isso, que é excesso de cor, excesso de barulho, excesso de comida, excesso de sexo, excesso de oferta de todas as coisas, é disso. É uma invasão de sentidos absurda, uma contaminação, sabe, que polui completamente os nossos canais. E o Ernesto Sábato não se conformava com isso de forma alguma. Ele dizia, mas há um jeito de... Ele falou, essa atitude nossa passiva está sendo uma servidão mental, uma verdadeira escravidão. Então ele prossegue dizendo, mas há um jeito de contribuir para a proteção da humanidade. E esse jeito é não nos conformarmos. Vejam, ele começa a explicar o título da obra, A Resistência, mas ele vai aprofundar. Ele diz, não assistir com indiferença ao desaparecimento da infinita riqueza que forma o universo que nos rodeia com suas cores, seus sons, seus perfumes. Sabe do que ele está falando aqui, pessoal? Aliás, ele escreveu a obra que é considerada a maior obra da literatura da Argentina do século passado, na década de 80, e é um espetáculo, mais um dos livros que eu tenho relacionado aí para trabalhos futuros. E o que ele está querendo dizer, desde aquela obra para cá, é que assim, ó, há muito perfume na pele, nos cabelos de quem a gente ama, que há muito toque que você pode fazer na forma de carinho em quem você ama, que há muitos sons belíssimos, o som de um piano suave, o som das estrelas, o som das borboletas quando dormem e quando acordam dentro dos nossos sonhos. Há muito no mundo para que nós troquemos isso que nos alimenta profundamente o coração e os sentidos de uma maneira que nos faz bem com a vida por essa exacerbação sem pé nem cabeça. É isso que ele está falando. E, como pensador, ele acha que a educação, desde as nossas casas até os dias da idade adulta, essa educação é fundamental. Ele se questiona de tudo, ele olha para um supermercado, ele que ia à feira, com carrinho, conversava com as pessoas pela rua, ele diz, hoje vem tudo embalado, as compras já começam a ser feitas pelo computador, por meio dessa tela, que logo será a janela por onde os homens sentirão a vida, indiferente, intocável, a mais não poder. Não há outro modo de atingir a eternidade a não ser aprofundando-se no instante, nem outra forma de chegar à universalidade que não através da própria circunstância, aqui, agora. E como? Revalorizando o pequeno lugar e o breve tempo em que vivemos, que nada tem a ver com as maravilhosas paisagens que podemos ver na televisão, mas que estão sagradamente impregnados na humanidade das pessoas que neles vivem. O homem faz com os objetos o mesmo que a alma realiza com o corpo, impregnando-se e impregnando-o de seus desejos, sentimentos, manifestando através das rugas carnais, do brilho dos olhos, dos sorrisos, da comissura dos lábios. Se nos tornamos incapazes de criar um clima de beleza no pequeno mundo ao redor, é só atentarmos às razões do trabalho. muitas vezes desumanizado e competitivo. Ora, como poderíamos resistir? Prestar atenção ao que eu acabei de ler. O homem faz com os objetos o mesmo que a alma realiza com o corpo. Como você trata as cadeiras? Como você trata o espaço urbano, a pracinha na frente da sua casa? Você olha para aquele banco da pracinha e diz: isso não é da minha conta, está sujo e não me interessa, de um limpar. É assim que você faz? Ou, se você puder, você tem à mão um daqueles lenços umedecidos, higiênicos, e não te custa limpar e colocar no lixo próximo? Um cachorrinho se perdeu, o que você faz? Não é da minha conta? Ele que se vire? Ou você pega a coleira dele, acalma o bichinho, enquanto a dona dele, lá de longe, se aproxima. E quando ela vem com os olhos marejados, já uma senhora de idade, você vê que ela não é dona dele. Eles são companheiros de viagem, companheiros de vida. E você fica feliz por ter ajudado. É isso que a nossa alma faz com as coisas, segundo Ernesto Sábato. A maneira como tratamos as coisas ao nosso redor, não só aquelas que consideramos nossas, todas as coisas, é um retrato da nossa alma. Então ele prossegue dizendo: o homem se expressa para chegar aos outros, para sair do cativeiro de sua solidão. Sua natureza de peregrino é tal que nada preenche seu desejo de expressão. Trata-se de um gesto inerente à vida, que nada tem a ver com a utilidade, que transcende qualquer possibilidade. Os homens, na sua passagem pelo mundo, vão deixando vestígios. Do mesmo modo, ao voltar para casa, depois de um dia de trabalho esgotante, uma mesinha qualquer, um par de sapatos gastos, uma simples luz, são comoventes símbolos de uma costa que ansiamos alcançar. Quando somos sensíveis, quando nossos poros não estão tapados pelas implacáveis camadas, a proximidade da presença humana nos sacode, nos anima. Entendemos que é o outro que sempre nos salva. E se chegamos à idade de termos, que temos, é porque outros foram salvando nossa vida incessantemente. Sabe quem são esses outros? Esses outros são o seu vizinho, esses outros são o cachorrinho, esses outros são a rua que alguém pavimentou para nós, os combustores de luz que iluminam nossa passagem, os telefones que transmitem as nossas mensagens, os nossos professores, os nossos amigos. São esses que nos salvam a vida todo o tempo, permitindo que nós cheguemos até aqui. E é essa a resistência que ele está propondo a nós. Simplesmente é nos abrirmos à vida. Eis a resistência. Não é preciso entrar para um partido político, para uma religião, para uma filosofia. Não, não. É só abrir-se à vida. É isso que o Ernesto Sábato está nos dizendo. Abrirmos para a vida e o resto se fará. Fecharmos para a vida, e ele diz, já estamos vendo o que acontece. Olhem nas palavras do autor. A vida é aberta por natureza, até a daqueles que ergueram em torno de si uma barreira mais escura que uma masmorra. Ele fala que a... Bom, ele fala muitas coisas, medicina, sobre o que faltou para a medicina enquanto tenta ajudar as pessoas, que é a base filosófica de 3 séculos, segundo ele. Porque ele diz que tratar um homem, nas palavras dele, vamos ouvir, ele diz assim: o homem não é um simples objeto físico desprovido de alma, e nem sequer um simples animal. Ele diz que nós temos muito mais que isso, temos alma, cultura, transcendência, somos instáveis por natureza, ou seja, temos muita vida dentro de nós. Ele fala, o destino, como tudo aquilo que é humano, não se manifesta nas abstrações, mas encarna nas circunstâncias, em um pequeno lugar, no rosto de alguém amado, em um nascimento muito pobre lá nos confins de algum império. Ele diz que nenhum de nós anda perdido pela vida. Qualquer coisa que façamos, na realidade está traçando um rumo. Mesmo aquele que anda aparentemente perdido, jogando tudo o que poderia ser uma bela vida fora, ele está traçando um rumo. Ele diz, não tem jeito, essa é a nossa caminhada. E ele diz que a vida, por mais que pareça uma série de cenas soltas, ela tem uma linearidade, sim. Que nós sabemos onde estivemos, o que fizemos, como estamos aqui. Muitos têm essas referências. Então ele fala de um dos temas mais caros a ele, que é a liberdade. E Ernesto Sábato diz, eu acredito que a liberdade nos foi destinada para cumprirmos uma missão em nossas vidas. E sem a liberdade, nada valerá a pena. E mais, eu acredito que a liberdade, ao nosso alcance, é mais do que aquela que ousamos viver neste momento. Se não nos deixarmos tocar por aquilo que nos rodeia, não poderemos ser solidários com nada, com ninguém. Ficaremos reduzidos a essa arrepiante expressão com que se designa o ser humano dos tempos atuais, um átomo cápsula, esse indivíduo que cria ao seu redor outras tantas cápsulas em que se fecha. Seu apartamento funcional, a estrita tarefa que compete a seu cargo, os horários, a agenda. Senhores, não se enganem com Ernesto Sábato, não pensem que ele está propondo algo mirabolante para sairmos dessa tragédia toda que ele descreve. Não. Abrir-se ao que está ao redor de você. Há um vasinho de flor perto de você? Abra-se a ele. Converse com as flores, no sentido da sensibilidade para com elas. Olhe as flores, já é conversar com elas. Água suas flores. Há pratos para lavar na cozinha? Lave. Mas não com desprezo e com raiva dos pratos que acabaram de servir você. Com carinho, sinta a textura, sinta a água. É isso que ele está dizendo, abrir-se. É só abrir-se à vida e a vida fará o restante na nossa caminhada. Como ela fará? É só olhar a história de cada vida nossa. Para cada um terá uma história. Ele disse, a mentalidade do homem mudar, o perigo que vivemos será, paradoxalmente, uma esperança. Poderemos recuperar esta casa que nos foi miticamente entregue. A história sempre oferece novidades. E por isso, apesar das desilusões e frustrações acumuladas, não há motivo para desacreditar do valor das proezas cotidianas. Viram? Ou seja, na opinião deste autor, deste pensador, é tão mudar tudo, essa resistência é um gesto de bondade, de delicadeza, de pedido de desculpas, de reconciliação e outras coisas. E ele fala, foi necessária uma crise geral da sociedade para que essas simples, porém humanas verdades ressurgirem com todo o seu vigor. Estaremos perdidos se não revertermos com energia, com amor, essa tendência que nos reduz a adoradores de televisão, que idiotiza as nossas crianças, que já nem brincam nos parques. Se Deus existe, que Ele não permita isso. Muitas e muitas e muitas páginas depois, e é uma pena que a gente não possa, por questão de tempo, ler a obra inteira, que eu, aliás, recomendo aos senhores. Ao todo são 5 lindas cartas que ele escreve e um epílogo de emocionar até as lágrimas. Quando na última carta ele nos conta da resistência, ele diz que para nós o que é pior nesse momento é a velocidade. Ernesto Sábato diz, nessa vertigem, velocidade vertiginosa, nada frutifica, nada vai florescer. E o medo é consequência porque é próprio dela. O homem adquire um comportamento de autômato, deixa de ser responsável, deixa de ser livre e de reconhecer os outros. Eu sinto um aperto no coração ao ver a humanidade neste vertiginoso trem em que avançamos, ignorantes, temerosos, sem conhecermos a bandeira dessa luta que é a vida. O clima de Buenos Aires mudou. Buenos Aires. Nas ruas, homens e mulheres apressados avançam sem se olhar, preocupados em cumprir horários que ameaçam sua humanidade. É impossível, impossível o homem permanecer humano com essa velocidade toda. Vivendo como um autômato, ele será aniquilado. A serenidade, uma certa lentidão é tão indissociável da vida do homem quanto a sucessão das estações para as plantas ou para o nascimento dos bebês. Estamos a caminho, mas não caminhando. Estamos a bordo de um veículo sobre o qual nos movemos sem parar, como uma grande jangada, ou como essas cidades orbitais que dizem que haverá no futuro. Já nada se move a passo de homem. Por acaso algum de nós ainda caminha lentamente? Então, ele diz que a consequência disso, alguns parágrafos depois, é essa miséria. Essa é a verdadeira miséria para Ernesto Sábato. E que ele diz que corresponde a uma miséria do espírito. E ele fala, a grande maioria não quer mais a liberdade, porque tem medo dela. O medo é um dos maiores sintomas do nosso tempo. A maioria da humanidade é empregada de um poder abstrato. Há empregados que ganham mais e outros que ganham menos. Mas quem é o homem livre que toma as decisões? Essa é uma pergunta radical que temos de nos fazer até escutar e na alma a responsabilidade que somos chamados. Eu acredito que é preciso resistir, e esse tem sido o meu lema. A situação mudou tanto que devemos reavaliar com muita atenção o que entendemos agora também por resistência. Então ele cita todos esses dramas da vida moderna. Desemprego, superlotação, etc, 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 etc. Ele fala que para caminharmos para momentos e dias melhores, ele fala, a primeira coisa a ser urgentemente reparada é a autodepreciação do homem. Ele diz que na hora que a gente se autodeprecia, aí entra submissão, massificação, inferno. Ele diz que nós profanamos tudo aquilo que é mais sagrado para nós. E aí temos que lutar com todos os meios artificiais na ilusão de reconquistar isso. Falácia. Não reconquistamos nada. Ele fala, então, se apesar desse medo todo que nos paralisa, recuperássemos apenas a fé no homem, eu tenho certeza de que poderíamos vencer o medo que nos paralisa como a covardes. Eu vivi sob o risco de morte durante muitos anos. Sem medo? Não, ao contrário, eu tive medo. Medo até a temeridade, mas eu não podia recuar. Não fosse por meus companheiros, pela própria gente com quem eu me comprometera, sem dúvida eu teria até desistido. A coragem nos falta quando estamos sozinhos, isolados, mas não quando mergulhamos na realidade dos outros de tal maneira que é impossível voltar atrás. O homem da pós-modernidade somos nós, viu, senhores? 2020. Está acorrentado às facilidades que a tecnologia lhe oferece e muitas vezes não ousa mergulhar em experiências profundas como amor, como a solidariedade. Mas o ser humano, paradoxalmente, se salvará quando arriscar a vida por outro homem. Por seu próximo, por seu vizinho, pelas crianças abandonadas no frio das ruas, sem o cuidado que a idade requer, vivendo nessa intempérie que arrastarão como uma ferida aberta pelo resto de seus dias. São 250 milhões de crianças jogadas pelas ruas do mundo. Essas crianças nos pertencem, são nossas como filhos e devem ser o primeiro motivo das nossas lutas, a mais genuína de nossas vocações. Os homens encontram nas próprias crises a força para a sua superação. E assim o demonstraram tantos homens, tantas mulheres, que contando apenas com sua tenacidade, sua valentia, lutaram, venceram as sangrentas tiranias do nosso continente. O ser humano sabe fazer dos obstáculos novos caminhos, porque para a vida basta o espaço de uma fresta para tudo renascer. Nessa tarefa, o primordial é negar-nos a sufocar a vida que podemos dar para a luz. Defender, não deixarmos desperdiçar a graça dos pequenos momentos de liberdade. Ele termina dizendo, não são atos racionais, mas isso não importa. Nós nos salvaremos, olhem o que ele escreve, nós nos salvaremos pelos afetos. O mundo nada pode contra um homem que canta em meio à miséria. É uma das obras lindas, 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 muito lindas. Nós não temos mais tempo, mas eu entraria aqui no epílogo, que traz também passagens muito bonitas. Ele diz que nós precisamos ter valores, nós precisamos ter cultura, nós precisamos aprender a conversar, abrir para o amor. Ele não está prometendo nenhum céu, não, viu? Mas ele acha que é uma alternativa muito melhor a qualquer coisa que estejamos vivendo agora, nas palavras deste pensador. Convido os senhores a lerem a obra na íntegra, A Resistência, de Ernesto Sábato.